Vamos a orar una vez más.
Vamos a orar una vez más.
Padre, en el nombre del Señor Jesús, te rogamos.
Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, te rogamos
que tu Santo Espírito nos enseñe.
Que o Santo Espírito em nós desenhe.
Nos abra o entendimento.
Nos abra o nosso entendimento.
Que guarde este ambiente de toda interferência e interrupção.
Guarde esse ambiente de toda interferência e interrupção.
Dá-nos uma mente lúcida para escuchar tua palavra.
Dá-nos uma mente lúcida para escutar a tua palavra.
Rogamos em nome precioso de Jesus. Amém.
Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
Ayer estamos viendo Romanos capítulo 12.
Ontem estávamos vendo Romanos capítulo 12.
E veíamos que antes de Pablo hablar sobre la iglesia,
e vimos que antes que Paulo falasse sobre a igreja,
ele rogou a los hermanos que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo.
Ele rogou aos irmãos que apresentassem seus corpos em sacrifício vivo.
E alentava a los hermanos para que não se conformaran a este siglo.
E ele confirmava, falava para que não se conformassem com esse século, aos irmãos.
Sino que fueran transformados por meio da renovação de seu entendimento.
Não que, que fossem transformados segundo a renovação de vosso entendimento.
Para introduzirnos em la revelação deste mistério da igreja.
Para sermos introduzidos na revelação desse mistério acerca da igreja.
Se requerem certas condições.
Requer-se certas condições.
É preciso uma consagração de nosso corpo e nossa alma.
É necessário uma consagração do nosso corpo e da nossa alma.
No versículo 1 deste capítulo temos o corpo.
No versículo 1 desse capítulo nós temos o corpo.
No versículo 2 está a alma.
No versículo 2 a alma.
E no versículo 11 está o espírito.
No versículo 11 o espírito.
Fervientes en espíritu.
Ferventes en espíritu.
De tal manera que el cuerpo, el alma y el espíritu deben ser rendidos al Señor.
De tal manera que el cuerpo, la alma y el espíritu deben ser rendidos al Señor.
Hay cierta línea de enseñanza que dice que el alma tiene que ser anulada.
Existen ciertos ensinos, líneas de ensino que dicen que la alma deve ser anulada.
Pero aquí simplemente dice que tiene que ser transformado.
Mas aqui diz que tem que ser transformado.
Temos que ser renovados.
Temos que ser renovados.
En la inteligencia, en el entendimiento de nuestra alma.
Na inteligência e no entendimento da nossa alma.
El Señor no quiere la anulación de nuestra alma.
O Senhor não deseja a anulação da nossa alma.
Él quiere que nuestra alma sea una sierva del Espíritu.
Ele deseja que a nossa alma seja um servo do nosso espírito.
E é absolutamente necessária nossa alma.
E é absolutamente necessário que a nossa alma
tenha uma perfeita compreensão,
tenha uma perfeita compreensão
das coisas espirituais.
Das coisas espirituais.
Neste capítulo 12,
e nesse capítulo 12,
se nos introduz a visão do corpo de Cristo.
É introduzido a visão do corpo de Cristo.
Hasta el capítulo 8 había una visión individual de la fe.
Até o capítulo 8 há uma visão individual acerca da fé.
Pero desde el capítulo 12 en adelante tenemos una visión colectiva o corporativa de la fe.
E do capítulo 12 em diante nós temos uma visão corporativa da fé.
Y aquí se nos muestra lo importante que es que nosotros bajemos en nuestro conceito que temos de nós mesmos.
E aqui nos mostra que nós devemos baixarmos do conceito que nós temos de nós mesmos.
Para poder ser um membro e não ser mais um todo.
Para podermos sermos um membro e não mais um tolo.
Aqui, desde os primeiros capítulos de Romanos hacia os últimos.
Desde o capítulo do primeiro capítulo de Romano até o último,
temos o traspasso de lo individual a lo coletivo.
Temos o transbordo do individual para o coletivo.
A obra mais importante que Deus, por seu Espírito, está fazendo neste tempo, na igreja.
A obra mais importante que o Espírito está fazendo nesse tempo, na igreja,
está cambiando nuestro foco de atención.
Está mudando o nosso foco de atenção.
Desde lo individual a lo colectivo.
Desde o individual até o coletivo.
Nosotros nacimos y nos criamos enfatizando lo individual, lo personal.
Nós nascemos e enfatizamos o individual, o pessoal.
Aún en la escuela, en la universidad, en todos lados la sociedad enfatiza el individualismo.
Mesmo na escola, na universidade, mesmo na sociedade, em todo lado, isso é enfatizado, o individualismo.
Pero también dentro de la cristiandad.
Mas também dentro do cristianismo.
Se pone mucho énfasis en el creyente individual.
Se coloca muita ênfase no eu, no crente individual, mesmo no cristianismo.
Entonces soy yo el que tengo que correr la carrera.
Sou eu que tenho que correr a carreira.
Sou eu que tenho que vencer.
Sou eu que tenho que vencer.
Deus tiene tratos especiales conmigo.
Deus tem um tratamento especial para comigo.
Eu sou uma pessoa muito especial.
Eu sou uma pessoa muito especial.
Entonces esa es la manera de pensar en general de la cristiandad actual.
Esse é o pensamento geral atualmente da cristandade, do cristianismo.
Cuando los hermanos van a sus reuniones, a sus cultos.
Então quando os irmãos vão às reuniões, aos cultos,
ellos alaban al Señor,
eles louvam o Senhor,
escuchan la palabra,
escutam a palavra,
luego se van para su casa.
E logo vão para suas casas.
Quem está ao lado não importa.
Quem estiver ao teu lado não importa.
Quem está a esse lado não importa.
Quem estiver do teu outro lado também
não importa. Eu não preciso dele.
Eu não preciso dele.
Eu tenho uma vida individual.
Eu tenho uma vida individual.
Tenho uma fé personal.
Eu tenho uma fé própria.
Tenho uma carreira própria.
Eu tenho uma carreira própria.
Essa é a maneira de pensar comum.
Isto é uma maneira do pensamento comum.
Pero cuando nosotros entramos en Romanos capítulo 12,
mas quando entramos em Romanos capítulo 12,
dice que nosotros tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento.
Diz que nós devemos ter uma renovação do nosso entendimento.
Para que nuestro entendimiento no piense como se piensa en el mundo.
Para que o nosso entendimento não pense como o mundo pensa.
Eso es lo que dice. Eso es lo que quiere decir cuando dice no os conforméis a este siglo.
Isso é o que está dizendo aqui, não vos conformeis com este século.
Esa es la única manera de entender los misterios de Dios.
Esta es la única manera de entender los misterios de Dios.
Ustedes recuerdan que en Efesios Pablo dice, habla del misterio del Evangelio.
¿Usted se lembra que en Efesios 4 fala do misterio del Evangelio?
Él ruega que los hermanos oren por él para poder predicar el misterio del Evangelio.
Él faz un rogo que los irmãos oren por él para que él possa pregar el misterio del Evangelio.
Y este misterio del Evangelio tiene otros dos misterios adentro.
Y ese misterio del Evangelio también contiene dos otros misterios.
El misterio de Dios el Padre.
O misterio de Deus o Pai
e o mistério de Cristo
e o mistério de Cristo.
Todo isso conforma o grande mistério do Evangelho.
Tudo isso traz a forma do grande mistério de Deus.
O mistério do Padre, nós sabemos qual é.
O mistério do Pai, todos nós sabemos o que é.
É o que Ele revelou a Pedro ali em Cesareia de Filipo.
É o que Ele revelou a Pedro ali em Cesareia de Filipo.
E naquela oportunidade, o Padre abriu seu coração.
Naquela oportunidade, o Pai abriu seu coração.
E lhe disse algo a Pedro.
E disse algo a Pedro.
Por primera vez en la historia de la humanidad.
Pela primeira vez na história da humanidade.
El Padre sacó lo que había más escondido en su corazón.
O Pai retirou o que estava mais escondido no seu coração.
Entonces reveló quién era su hijo.
E então ele revelou quem era o seu filho.
Ese fue un momento memorable.
Isso foi um momento memorável.
Ninguna persona puede alcanzar ese conocimiento si no es por revelación del Padre.
Ninguém pode alcançar esse conhecimento a não ser pela revelação do
Nadie
Pai.
Nadie puede conocer a Cristo si no es por la revelación del Padre.
Ninguém pode conhecer a Cristo senão pela revelação do Pai.
E luego em Efésios se nos habla acerca del misterio de Cristo.
Logo em Efésios nos fala acerca do mistério de Cristo.
El misterio de Cristo es la iglesia.
O mistério de Cristo é a igreja.
Entonces cuando el Padre revela su misterio,
então quando o Pai revela seu mistério.
Entonces el Hijo también revela su misterio.
Então o Filho também revela seu mistério.
Y entonces el Señor habló allí en Cesarea de Filipo a Pedro diciendo.
Então o Senhor falou para Filipe para Pedro ali em Cesareia de Filipe.
E falou sobre a igreja.
E falou sobre a igreja.
Primeiro o Padre revela ao Filho.
Primeiro o Pai revela o Filho.
Luego el Hijo revela la iglesia.
E logo o Filho revela a igreja.
Como isso pode ser entendido por la mente humana?
Como é que isso pode ser compreendido pela mente humana?
É impossível.
Isso é impossível.
Por isso é necessário que haja uma transformação por meio da renovação do entendimento.
Isso é necessário que haja uma transformação por meio da renovação do nosso entendimento.
Ahora, nosotros encontramos una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Agora nós podemos encontrar uma grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento.
Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos grandes figuras que se levantan como montes.
Porque no Antigo Testamento podemos encontrar grandes figuras que se levantam como montanhas.
Grandes líderes que são destacables na história da história de Israel.
Grandes líderes que são destacáveis na história de Israel.
Podemos ver a Abraão, a Moisés, a Davi.
Podemos ver Abraão, Moisés, Davi.
Há muitos cristianos hoje que miram aqueles líderes para e querem imitá-los.
Então existem muitos cristãos jovens que olham para aqueles líderes e querem imitá-los.
Então eles querem ser como Davi, ou querem ser como Moisés.
Então eles querem ser como Davi, querem ser como Moisés.
E querem ter muita gente que os siga a eles.
E também querem que muitas pessoas sigam a eles.
Que muitos os admirem, que muitos os venerem.
Que muitos olhem para ele, que o venerem.
Sin embargo, cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento,
mas no entanto quando nós olhamos para o Novo Testamento,
el gran principio que se introduce en el Nuevo Testamento,
o grande princípio que é introduzido pelo Novo Testamento,
es la colectividad,
é a coletividade,
son los equipos de personas,
são equipes de pessoas,
no individuos,
não indivíduos,
siempre dos o más,
sempre dois ou mais,
dois ou três, não está Pedro solo,
não está Pedro sozinho,
está Pedro com os 11,
está Pedro com os 11,
ou está Pedro com Juan,
ou está Pedro com João,
ou está Paulo com Silas,
ou está Paulo com Silas,
pero nunca solo,
nunca sozinhos.
Quando habla en el Nuevo Testamento acerca de los presbíteros en la iglesia,
quando no Novo Testamento fala acerca dos presbíteros na igreja,
nunca habla de um solo presbítero,
nunca fala só de um presbítero,
sino de um presbítero, um equipo de presbíteros,
não uma equipe de presbíteros.
Cuando nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento,
cuando nós começamos a ver no Novo Testamento,
encontramos quatro evangelhos. ¿Por qué no un solo evangelio?
¿Por qué no só um evangelho?
Podría haber escrito un evangelio uno solo muy largo.
Poderia ter sido escrito apenas um evangelho muito grande.
Habría sido excelente.
Poderia ser excelente.
Sin embargo, el Señor prefiere cuatro evangelios.
Mas, no entanto, o Senhor prefere quatro evangelhos.
Porque isso nos habla de pluralidad.
Porque isso nos fala de pluralidade.
Dios escogió a cuatro hombres para que escribieran cuatro relatos.
Deus escolheu quatro homens para que escrevessem quatro relatos.
Porque uno solo es insuficiente.
Porque um só é insuficiente.
Una sola persona no puede expresar todo lo que Cristo es.
Uma só pessoa não pode expressar tudo que Cristo é.
El más grande escritor de la tierra podría escribir un relato que diga todo lo que Cristo es.
O maior escritor da terra poderia escrever um relato de tudo que Cristo é.
Entonces él escogió a cuatro hombres.
Mas ele escolheu quatro homens.
Y trabajó en esos cuatro hombres.
E trabalhou nesses quatro homens.
Y los trató en forma muy muy acuciosa a esos cuatro hombres.
E ele tratou esses homens de uma forma muito
los preparó para que escribieran un relato acerca de Jesús.
Los preparó que escribiese un relato acerca de Jesús.
Entonces Mateo mostró a Jesús como el rey.
Então Mateus mostra Jesus como rei,
e Marcos como el siervo,
Marcos como servo,
e Lucas como el hijo del hombre,
Lucas como filho do homem,
e Juan como el hijo de Dios,
e João como filho de Deus.
E nosotros tenemos esas cuatro visiones acerca de Cristo.
Então nós temos essas quatro visões acerca de Cristo.
Entonces tenemos una imagen más completa de lo que Cristo es.
Então temos uma imagem mais completa do que Cristo
é. Ninguno de ellos en particular podía presumir de mostrar la imagen completa de Cristo.
Nenhum deles particularmente poderia expressar a imagem completa de Deus.
Así nosotros tenemos una pluralidad de perspectivas.
Então assim nós temos uma pluralidade de perspectivas.
A veces nos parecen contradictorias, pero no lo son.
Às vezes nos parecem contraditórias, todavía não são.
Porque se Mateo nos muestra al Señor como rey y Marco como siervo.
Se Mateus nos mostra o Senhor Jesus como rei e Marcos como servo.
¿Cómo puede ser rey y ser siervo a la vez?
Como é que ele pode ser rei e servo ao mesmo tempo?
¿Y cómo puede ser, según Lucas, hombre y ser también Dios, según nos muestra Juan?
¿Y cómo es que Lucas muestra él como filho do homem y João como filho de Dios?
¿Es eso contradictorio?
Eso parece contradictorio.
No, no lo es.
No, no es.
Lo que sucede es que la persona de Cristo es tan rica en sus possibilidades.
O que acontece é que Cristo é tão rico nas suas possibilidades.
Sua personalidade é tão completa, é tão abarcadora.
A personalidade dele é tão completa, abrange tantas coisas.
Que ele é rei sem deixar de ser servo.
Ele é rei sem deixar de ser servo.
É um rei humilde.
Ele é um rei humilde.
E ele é Deus sem deixar de ser homem.
E ele é Deus sem deixar de ser homem.
É homem sem deixar de ser Deus.
É homem sem deixar de ser Deus.
Como poderia isso ser explicado de outra maneira?
Como que isso poderia ser explicado de outra maneira?
Se não tivesse sido com quatro relatos.
Se não pudesse ter sido apenas com quatro relatos.
Todo o Novo Testamento nos habla de pluralidade.
Todo o Novo Testamento nos fala de pluralidade.
Porque é a única forma em que Cristo pode ser mostrado em toda a sua riqueza.
Porque a única maneira que Cristo possa ser mostrado em toda a sua riqueza.
Em la igreja em Corinto havia vários partidos entre os hermanos.
Na igreja de Corinto havia vários partidos entre os irmãos.
Havia uns que eram de Cefas, outros seguiam a Pablo e outros a Apolos.
Uns seguiam a Cefas, outros seguiam a Apolo, outros seguiam a Paulo.
E outros diziam que eram de Cristo.
E outros diziam que eram de Cristo.
Eles tinham um grave problema.
Eles tinham um grave problema.
Eles pensavam lo que seguiam a Pedro.
Eles pensavam que aqueles que seguiam a Pedro,
que o Cristo de Pedro era todo Cristo.
Eles pensavam que o Cristo de Pedro era todo Cristo.
Ou o Cristo que nos que lhes apresentava Pedro era tão atrativo para eles.
E que o Cristo que Pedro apresentava a eles era muito atrativo para eles.
Os que seguiam a Paulo diziam: "El Cristo que nos apresenta Paulo, esse é o que eu quero."
E o que Paulo apresentava é o Cristo que é apresentado a mim, é esse que eu quero.
Sin embargo, ellos tenían que ver.
No entanto, eles tinham que ver uma coisa.
Que o Cristo de Pablo,
que o Cristo
não é
de Paulo,
del Cristo de Pedro,
não é diferente do Cristo de Pedro.
Não é excluyente del Cristo de Apolos,
não é excluente do Cristo de Apolo.
Cristo é todo isso e muito mais.
Cristo é tudo isso e muito mais.
Nosotros não podemos optar por este e deixar de lado este outro.
Não podemos optar por esse e deixar de lado o outro.
Não, porque cada um deles nos mostra algo de Cristo.
Porque cada um deles nos mostra algo de Cristo.
Que o outro não nos pode mostrar.
Que o outro não nos pode mostrar.
Deus trabalhou em Paulo de certa maneira.
Deus trabalhou em Paulo de certa maneira.
Para que ele pudesse mostrar a Cristo de uma certa maneira.
Para que ele pudesse mostrar a Cristo de uma certa maneira.
Deus trabalhou em Pedro de outra maneira.
Deus trabalhou em Pedro de outra maneira.
Para que pudesse mostrar a Cristo de outra maneira.
Para que pudesse mostrar a Cristo de outra maneira.
Então sucede, irmãos, que se aqui há 200 pessoas.
Então o que acontece? Aqui estão 200 pessoas.
O Senhor ha trabalhado em cada um de nós de uma maneira distinta.
Deus tem trabalhado em cada um de nós de uma maneira distinta.
Para mostrar a Cristo com um tono diferente.
Para que possa mostrar a Cristo com uma tonalidade diferente.
Um acento distinto.
Com um sotaque diferente.
Nenhum de nós expressa a Cristo da mesma maneira.
Nenhum de nós podemos apresentar a Cristo de uma maneira.
Nenhum de nós pode expressar tudo o que Cristo é.
Nenhum de nós podemos expressar tudo o que Cristo é.
Por isso se necessita o corpo de Cristo.
Por isso se necessita o corpo de Cristo.
Ustedes recuerdan,
¿ustedes se lembram
la forma como el Señor Jesús se presenta a las siete iglesias de Apocalipsis?
La manera como el Señor Jesús se presenta a las siete iglesias de Apocalipsis.
A cada una de ellas le muestra un cierto rasgo de su persona.
A cada una de ellas le muestra una cierta
rasgo, característica
de su persona.
Y esos rasgos que muestra una iglesia son diferentes de los rasgos que le muestra la otra iglesia.
Y esas características que una iglesia aparece es diferente de otra iglesia.
Porque esa iglesia tenía una necesidad específica.
Porque esa iglesia tenía una necesidad específica.
Y Cristo se revela a ellos de tal forma de suplir esa necesidad específica.
Y Cristo se revela a ellos de tal forma que para suplir esa necesidad específica.
Es decir, Cristo es tan maravillosamente grande.
Cristo es tan maravillosamente grande
que cuando Él quiere suplir una necesidad en la iglesia,
porque cuando él desea suplir una necesidad en la iglesia,
él no necesita volcarse todo entero a esa iglesia para suplir esa necesidad.
Él no necesita
volcarse entero para suplir esa necesidad.
Voltarse inteiramente para suplir esa necesidad.
Basta un rasgo,
basta una palabra suya, basta una palabra suya
y la necesidad será suplida.
Y la necesidad será suplida.
La visión de Apocalipsis capítulo 1 del Señor Jesús.
A visão de Apocalipsis capítulo 1 do Senhor Jesus.
Muestra la totalidad de lo que el Señor Jesús es resucitado.
Mostra a totalidade daquilo que Jesus é ressuscitado.
Y todas estas características del capítulo 1,
toda esa característica do capítulo 1
están diseminadas en los capítulos 2 y 3 cuando se presenta a las iglesias.
Estão repartidas no capítulo 2 e 3 quando se apresenta às igrejas.
De tal maneira que las siete iglesias,
de tal maneira que as sete igrejas
reúnen todos los rasgos de Cristo que son mostrados en el capítulo
1. Todas as características de Cristo que são mostradas no capítulo 1.
Não basta uma só igreja para expressar tudo o que Cristo é.
Não basta apenas uma igreja para expressar tudo o que Cristo é.
Ustedes aqui em Salvador, o Senhor ha trabalhado em ustedes.
Vocês aqui em Salvador, o Senhor tem trabalhado com vocês.
Ustedes como igreja de Cristo têm um acento especial.
Vocês como igreja de Cristo, vocês têm um sotaque.
Tem uma característica especial.
Tem uma característica especial.
Diferente da igreja em Belo Horizonte.
Diferente da igreja de Belo Horizonte.
Da igreja em Curitiba.
Da igreja em Curitiba.
Da igreja em Joinville.
Da igreja em Joinville.
Eu conheço todos esses lugares.
Eu conheço todos esses lugares.
Estado com as igrejas em aqueles lugares.
Eu tenho estado com as igrejas nesses
vocês
lugares.
São diferentes.
Vocês são diferentes.
Não que tenham outro Cristo.
Não que vocês tenham outro Cristo.
Não que tenham outro Espírito.
Não que tenham outro Espírito.
É o mesmo Cristo.
É o mesmo
Cristo. É o mesmo Espírito.
É o mesmo Espírito.
Mas vocês mostram a Cristo de uma maneira peculiar e especial.
Mas vocês mostram Cristo de uma maneira peculiar e especial.
Nadie, nenhuma outra igreja pode mostrar o que vocês podem mostrar.
Nenhuma outra igreja pode mostrar o que vocês mostram acerca de Cristo.
Assim também.
Assim também.
Cada um de nós.
Assim também cada um de nós.
La grandeza del Señor Jesús es inescrutable.
A grandeza do Senhor Jesus é inescrutável.
Nosotros a veces nos imaginamos un Cristo pequeño.
Às vezes nós imaginamos um Cristo pequeno.
Adaptado a nuestra capacidad mental.
Adaptado à nossa capacidade mental.
A nuestra capacidad espiritual.
A nossa capacidade espiritual.
Pero el Señor Jesús es mucho más.
Mas o Senhor é muito mais.
Es mucho más.
Muito mais.
Necesitamos seguir avanzando.
Necesitamos seguir avanzando.
En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
No conhecimento do nosso Senhor Jesus
Cristo. Para expresar todo lo que Cristo es.
Para expressar tudo aquilo que Cristo é.
Ustedes saben que hay 9 bienaventuranzas.
Vocês sabem que existem 9 bem-aventuranças.
Y que hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu en Gálatas.
E que também há 9 manifestações do fruto do Espírito em Gálatas.
¿Qué es eso?
O que é isso?
Son rasgos de personas individuales.
Son características de pessoas individuais?
No.
No.
Todas esas son características de una sola persona.
Todas essas são características de uma só pessoa.
Es la persona del Señor Jesús.
É a pessoa do nosso Senhor Jesus.
Ahora cuando él se manifiesta a través de su pueblo.
Mas agora quando ele se manifesta através do seu povo.
En algunos él manifiesta en forma especial la paciencia.
Em alguns ele manifesta de uma forma especial a paciência.
En otros el amor.
Em outro o amor.
En otros la humildad.
Em outro a humildade.
En otros la perseverancia.
Em outro a perseverança.
En otros la fe.
Em outro a fé.
Todo lo que Cristo es.
Tudo que Cristo é.
Se manifiesta a través de su cuerpo.
Se manifesta através de seu corpo.
Para que ninguno de nosotros presuma.
Para que nenhum de nós venhamos a ser a presunção.
De nosotros individualmente semejantes a Cristo.
De sermos nós individualmente semelhantes a Cristo.
Sino que todos nosotros mostraremos em conjunto o caráter de Cristo,
senão que todos nós em conjunto mostraremos o caráter de Cristo.
Quando nós temos uma visão individual da vida cristã,
quando nós temos uma visão individual da vida cristã,
temos a presunção de pensar,
temos a presunção de pensar
que eu tenho que expressar todo o que Cristo é.
Eu tenho que expressar tudo que Cristo é.
Isso é uma presunção.
Isso é uma presunção.
Nunca será assim.
Nunca será assim.
Eu só estou chamado a mostrar um aspecto de Cristo.
Eu estou sendo chamado para apenas mostrar um aspecto de Cristo.
Que unido a lo que mi hermano va a mostrar,
mas unido ao meu irmão que vai mostrar.
E al outro hermano va a mostrar.
E outro irmão vai mostrar.
E a hermana va a mostrar.
Aquela que a irmã vai mostrar.
Em conjunto todos.
Em conjunto todos.
Vamos a mostrar todo lo que Cristo.
Vamos mostrar tudo que Cristo é.
Algunos dicen que esa armadura de Efesios capítulo 6.
Alguns dizem que essa armadura de Efésios capítulo 6
está pensada en el individuo.
Está pesada sobre o indivíduo.
Está destinada para
está destinada indivíduo. Para cada indivíduo.
Então os cristianos fazem grandes esforços.
Então os cristãos fazem grandes esforços.
Para ponerse cada uma das partes dessa armadura.
Para se colocar cada uma dessa parte
então,
da armadura.
Então para chegar a ser um gigante espiritual.
Para poder ser um gigante espiritual.
Então nenhum inimigo vai quedar em pé.
Então nenhum inimigo vai ficar em pé.
Todas as coisas vão ser derrotadas.
Então todas as coisas vão ser derrotadas.
Porque aqui vengo
eu. Porque aqui estou eu.
Não, irmão.
Não, irmão.
El guerrero allí,
o guerreiro ali,
el vencedor allí,
o vencedor ali,
es la iglesia,
é a igreja,
Cristo y la iglesia,
Cristo e a igreja.
Necesitamos unos de otros,
necesitamos um dos outros.
Hay batallas espirituales que no podemos resolver solos.
Existem batalhas espirituais que não podemos resolver sozinhos.
El hermano Watchman Nee fue muy honesto cuando dijo.
O irmão Watchman Nee foi muito honesto quando disse.
Cuando él estaba en el comienzo de su carrera cristiana.
Quando estava no começo da sua carreira cristã.
Él decía. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios.
Devemos tomar toda a armadura de Deus.
Pero cuando era un hombre más viejo.
Quando ele era um homem mais velho.
Mais experimentado.
Y
más sabio en el Señor.
Mais sábio no Senhor.
Él dijo no.
Não.
Yo solo no puedo.
Eu sozinho não posso.
Esa armadura es para el cuerpo.
Essa armadura é para o corpo.
Es para toda la iglesia.
É para todos.
Bendito sea el Señor.
Bendito seja o Senhor.
Hay necesidades en medio de la iglesia.
Há necessidades no meio da igreja.
Que no pueden ser suplidas por cualquier hermano.
Que não pode ser suplida por qualquer irmão.
Tienen que ser suplidas a través de los hermanos que Cristo preparó para esa función.
Tem que ser suplida por esses irmãos que Cristo preparou para esta determinada função.
Hay algunas situaciones difíciles.
Existem situações difíceis.
Por ejemplo, a posesión demoníaca.
A possessão demoníaca.
Entonces hay hermanos pequeños que dicen, "Yo voy a echar fuera esos demonios."
Então existe irmão menor que diz, "Ah, eu vou
e voy a ayunar y voy a leer la Biblia muchos días hasta echar fuera esos demonios."
Eu vou jejuar e vou ler a Bíblia até que eu possa lançar fora esses demônios.
Y él se esfuerza por ser un cristiano poderoso que eche fuera los demonios.
E então ele se esforça por ser um cristão poderoso que vai lançar fora os demônios.
Hay muchas dificultades han surgido.
Ah, então muitas dificuldades têm surgido.
Porque assume una función a quienes no les corresponde.
Assume função naquilo que não lhe é correspondido.
Na igreja, Deus tem a provisão para todas as necessidades.
Na igreja, Deus tem a provisão para todas as necessidades.
Há uma necessidade específica?
Há uma necessidade específica.
Cristo se vai manifestar através destes irmãos.
Cristo vai se manifestar através de
nós. Há outra necessidade específica?
Há outra necessidade específica.
O Senhor preparou estes outros irmãos.
Então, o Senhor preparou esses outros irmãos.
Então, quando surge uma necessidade.
Então, quando surge uma necessidade.
E nós temos o tempo para buscar os recursos.
Então, nós temos o tempo para buscar os recursos.
Temos que perguntarmos. A quem Deus capacitou para isso?
Quem que Deus capacitou para isso?
Essa pessoa tem que
fazê-lo. E essa pessoa tem que fazer.
Agora, se isso é uma necessidade urgente.
Mas se é uma necessidade urgente.
Estamos solos.
Estamos sozinhos.
Temos que enfrentar um problema.
Então temos que enfrentar esse problema.
Pois Deus nos dará a graça.
Mas Deus nos dará a graça.
Mas isso não será o normal.
Mas isso não será o normal.
Isso será só uma exceção.
Isso é uma exceção.
É o corpo que tem toda a armadura de Deus.
É o corpo que tem toda a armadura de Deus.
A autoridade de Deus
é o
para vencer as tinieblas.
É o corpo que tem a autoridade de Deus para vencer as trevas.
Vocês sabem, as portas de Hades não prevalecerão contra a igreja.
Vocês sabem que a porta do Hades não prevalecerão contra a igreja.
A vezes podem prevalecer contra os indivíduos. A vezes as portas
às vezes podem prevalecer contra o inimigo, a porta do Hades.
Nunca sobre a igreja.
Contra os indivíduos, mas nunca contra a igreja.
Bendito seja o Senhor.
Bendito seja o Senhor.
Então, a pluralidade é uma palavra clave no Novo Testamento.
Então, a pluralidade é uma palavra chave no Novo Testamento.
Se nós miramos um pouquinho em 1 Coríntios 12.
Se nós formos olhar um pouquinho aqui em 1 Coríntios 12.
Versículo 4, 5 e 6.
Versículo 4, 5 e 6.
Diz: agora vem a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Agora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Mas há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade de operações, mas Deus que faz todas as coisas em todos é o mesmo.
Mas há diversidade de operações, mas Deus que faz todas as coisas, Ele mesmo.
Quisiera que aqui destacáramos uma palavra.
Eu quero destacar uma palavra aqui.
Que está presente nos três versículos.
Está presente nos três versículos.
E é a palavra diversidade.
É a palavra diversidade.
Diversidade de dons,
diversidade de dons,
diversidade de ministérios,
diversidade de ministérios,
diversidade de operações,
diversidade de operações.
Por que razões?
Por que razão?
O povo de Deus em geral está tão debilitado.
Por que em razão o povo de Deus está tão debilitado em geral?
Porque grandes congregações,
porque grandes congregações
dependem do ministério de um homem.
Depende do ministério de um só homem.
E um solo pastor predica todos os mensagens.
E um só pastor prega todas as mensagens.
Então, o crescimento espiritual da igreja.
Então, o crescimento espiritual dessa igreja
não pode ir mais allá da capacidade desse homem.
Não pode ir mais além da capacidade desse homem.
Mas aqui diz que há diversidade de dons.
Mas aqui diz que há
diversidade de ministérios.
Diversidade de ministérios.
Diversidade de operações.
Diversidade de operações.
Nós necessitamos de todos os dons.
Nós necessitamos de todos os dons.
E os dons estão na igreja.
E os dons estão na igreja.
Necessitamos de todos os ministérios.
Necessitamos de todos os ministérios.
E os ministérios têm que vir e têm que equipar a igreja.
E os ministérios têm que vir e equipar a igreja.
Nós não podemos ter ministros favoritos.
Nós não podemos ter favorecimento.
Ah, me gusta tanto este profeta.
Ah, eu gosto tanto desse profeta.
Me gusta tanto este obreiro.
Ah, eu gosto tanto desse obreiro.
Eu gosto deste predicador.
Eu gosto desse pregador.
Invitemo-lo todos os anos.
Vamos convidar ele todos os anos.
Queremos escutá-lo uma e outra vez.
Queremos escutar uma e outra vez.
E isso é bueno.
Isso é bom.
Pero también es malo.
Mas também é mal.
Porque a igreja não necessita de um solo ministro.
Porque a igreja não necessita tão
necessita
somente de um ministro.
Todos os ministérios.
De todos os ministérios.
Então vocês podem invitar este ano um pregador, predicador.
Podem convidar este ano um pregador.
Para que eles mostrem o que Cristo ha forjado nesse
homem. Para que mostre o que Cristo tem formado nesse homem.
Há algo que Cristo formou nesse
homem. Algo que Cristo formou nesse
que
homem.
Que a igreja necessita.
Que a igreja necessita.
Mas logo nós iremos outro irmão.
Mas todo logo nós solicitamos outro
irmão. Necessitamos do Cristo que ele tem.
Necessitamos do Cristo
e do que
ele
tem. Forjado nele.
E do que Cristo tem forjado nele.
Se a igreja aceita e permite.
Se a igreja aceita e permite.
Que haja muitos ministérios servindo à igreja.
Que haja muitos ministérios servindo à igreja.
Essa será uma igreja forte.
Isso é uma igreja forte.
É uma igreja completa.
É uma igreja completa.
Uma igreja vigorosa.
É uma igreja vigorosa.
Que não está exigida de escolher a este ou aquele.
Que não está escolhendo esse nem tampouco não. Outro.
Diz este.
Esse.
E também este.
E também esse.
E também esse outro.
E também esse.
E também esse. Todos.
Todos.
Assim vamos a crescer.
Então vamos crescer.
Até a estatura do varão perfeito.
Até a estatura de varão perfeito.
Nós como indivíduos temos muitas limitações.
Nós como indivíduos temos muitas limitações.
Graças a Deus porque aqui ha havido dois predicadores ao menos.
Graças a Deus que pelo menos aqui existem dois pregadores.
Se vocês tivessem escutado provavelmente a um só.
Se você tivesse escutado somente um,
hubiesen tenido solo una visión del propósito de Dios.
Então vocês teriam apenas uma visão do propósito de Deus.
Pero han escuchado dos visiones.
Então vocês estão vendo duas, escutando duas visões.
Que se complementam. Que son necesarias ambas. No podemos decir, yo prefiero este y dejo de lado este otro.
Não posso dizer, eu prefiro esse e deixo de lado
outro.
Nós necessitamos de todos.
Porque queremos todo lo que Cristo es.
Porque queremos tudo que Cristo é.
El Cristo de este hermano y el Cristo de este otro hermano.
O Cristo desse irmão e o Cristo de outro
necesitamos
irmão.
Necesitamos crecer en todo en aquel.
Necessitamos crescer em tudo.
Que es la cabeza.
Que é a cabeça.
Que é Cristo Jesus.
Diversidade. Não exclusividade. Um dos grandes problemas.
Não só na cristandade, sino também na igreja.
Não só na cristandade, no cristianismo, mas na igreja também.
É o individualismo. Essa é uma plaga, é um câncer.
Isso é uma coisa terrível.
Quantos problemas na igreja há por el individualismo?
Quantos problemas existem na igreja por causa do individualismo?
Especialmente por el individualismo de los que tienen más dones.
Especialmente aqueles indivíduos que têm mais dons, os que são individualistas.
Porque quando uma pessoa recebe um dom, um dom que lhe permite estar delante de los hermanos,
um dom que permite que ele possa estar à frente dos irmãos.
Então, o ego tende a aumentar. E então ele quer ser escutado e ser visto.
Então ele deseja ser escutado e ser visto.
E quer que todas as coisas da igreja passem por ele. E que a igreja haga tudo o que ele diz.
E que a igreja faça tudo aquilo que
ele diz.
Da maneira como ele quer.
Esse é um grande problema. Por isso necessitamos tanto ser quebrantados.
Por isso necessitamos tanto da obra do quebrantamento.
Por isso necessitamos, a vezes, quedar em silêncio por largos dias.
Às vezes é necessário ficar calado por largos dias.
E Deus tem que deixar-nos ao lado.
E Deus precisa nos deixar de lado.
Assim como diz o Salmo, como um vaso quebrado. Para que serve um vaso quebrado?
Para que serve um vaso quebrado?
Só para ser deixado à basura.
Só para deixar no lixo.
Assim também o Senhor permite que nós nos sintamos algumas vezes.
Sim, também o Senhor permite que algumas vezes nos sintamos assim.
Claro, eu tenho muitos dons. Muita revelação.
Eu tenho muita revelação.
A igreja necessita de mim.
Ah, a igreja necessita de mim.
A igreja não pode avançar sem mim. Oh, que terrível. Sabe o que o Senhor faz? Me quita do meio.
Ele me retira
do meio, me põe num rincão,
me põe num lugar distante,
e a igreja segue avançando.
Aleluia.
Sem mim,
sem eu,
perfeitamente,
e talvez melhor.
Quanto necessitamos ser deixados de lado por algum tempo? Até que nós estemos realmente convencidos. Que não é a igreja a que se honra com minha presença. Senão sou eu o honrado ao estar no meio da igreja.
Senão eu que sou honrado por estar no meio da igreja.
O individualismo. O homem é muito sonhador. El hombre desde joven se plantea muchos sueños de grandeza.
Desde jovem o homem imagina muitos sonhos de grandeza.
Dígame si no hay uno que no haya tenido sueños de grandeza siendo joven.
Então me diz se existe algum jovem que não teve sonhos de grandeza.
Los norteamericanos se enorgullecen de decir lo siguiente.
Os norte-americanos se orgulham do século seguinte.
Com perdão do hermano Ernie.
Perdão, irmão Ernie.
Ellos se enorgullecen de decir esto.
Eles se orgulham de dizer isso.
En este país,
qualquer
niño,
qualquer criança,
puede llegar a ser presidente de la República.
Pode chegar a ser o presidente dessa nação.
Ese es orgullo.
Isso é orgulho.
Es decir, hay oportunidades para todos.
Há oportunidade para todos.
Las mismas oportunidades para todos.
A mesma oportunidade para todos.
Entonces los niños norteamericanos crecen con un sueño de grandeza.
Então os niños, as crianças norte-americanas crescem com um sonho de grandeza.
Sin embargo,
no entanto,
el Señor es experto.
O Senhor é expert
em destruir sonhos de grandeza. Há um versículo que me gusta muito em Mateus. Versículo 58.
Capítulo 26,
versículo 58.
Capítulo 26, versículo 58.
Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote.
Y Pedro seguía de longe até o pátio do sumo sacerdote.
Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Y entrando sentou-se entre os guardas para ver o fim.
Para ver el fin, esa frase.
Para ver o fim, esta frase.
Si ustedes recuerdan, constantemente los discípulos.
Se vocês se lembram, constantemente os discípulos
estavam dizendo ao Senhor, estavam falando ao Senhor acerca do reino.
Estavam falando ao Senhor acerca do reino.
Quando restaurarás o reino de Israel?
Quando será restaurado o reino de Israel?
Quando nos sacarás o jugo romano de cima?
Quando retirará de nós o jugo romano sobre nós?
Quando reinará sobre Israel?
Quando que vai reinar sobre Israel?
Nós queremos reinar contigo.
Nós queremos reinar com Cristo.
Essa era a grande ambição dos discípulos.
Essa era a grande ambição dos discípulos.
Sin embargo,
no entanto,
en este momento,
neste momento,
Pedro siguió al Señor.
Pedro seguiu o Senhor.
Cuando el Señor fue apresado,
quando o Senhor foi apresentado
e foi capturado.
Foi capturado.
Y entonces él fue detrás del Señor.
E então ele foi por trás do Senhor.
Para ver el fin.
Para ver o fim.
El fin de qué?
O fim do quê?
De todos os sueños.
De todos os seus sonhos.
Su rey,
seu rei,
con el cual él iba a reinar,
com o qual ele ia reinar,
foi capturado.
Foi capturado.
Lo irían a matar?
Iam matá-lo.
Si mataban a su rey,
se matassem seu rei,
él no podría reinar.
Então ele não poderia reinar.
Entonces, el Señor también,
o Senhor também,
nos conduce por un camino.
Nos conduz por um caminho.
Hasta que nosotros veamos el fin.
Até que nós possamos ver o fim.
El fin de nuestros sueños.
O fim dos nossos sonhos.
Nuestras ambiciones.
Nossas ambições.
Quiero ser el mejor predicador.
Que eu não seja o melhor pregador.
El más espiritual de los presbíteros.
O mais espiritual dos presbíteros.
El más iluminado de los profetas.
O mais iluminado dos profetas.
El mejor escritor cristiano.
O melhor escritor cristão.
Todos se someterán a mim.
Todos vão se submeter a mim.
Yo no me someteré a nadie.
Eu não vou me submeter a ninguém.
Porque yo soy especial.
Porque eu sou especial.
Amados hermanos.
Amados irmãos.
Lo que estoy diciendo parece una locura.
O que eu estou dizendo parece uma loucura.
Y ustedes tal vez podrán pensar que esto nunca ha ocurrido sobre la tierra.
Vocês podem pensar que isso nunca aconteceu sobre a terra.
Sin embargo, ocurrió hace algunos años en Chile.
No entanto, aconteceu isso alguns anos no Chile.
En la obra que Dios levantó entre nosotros allá,
a obra que o Senhor levantou entre nós ali,
había un hermano,
havia um irmão,
que tenía mucha gracia de Dios,
que tinha muita graça de Deus.
Cuando él predicaba,
quando ele pregava,
pasaba los minutos,
passava os minutos,
pero eran como segundos,
mas eram como segundos.
Él hablaba dos horas,
ele falava duas horas,
parecían pocos minutos,
e pareciam poucos minutos,
y nos transportaba al tercer cielo,
e nos transportava ao terceiro céu.
El espíritu se movía mientras él hablaba,
e o espírito se movia enquanto ele falava.
Era uma obra maravilhosa.
Era uma obra maravilhosa.
Muita gente vino a conocer al Señor.
Muchas personas vieron a conocer al Señor.
Mucha gente recibió revelación de la iglesia.
Muchas personas recibieron revelación
este
de la iglesia.
Este hombre se transformó en un gigante.
Este hombre se transformó en un gigante.
Y todos lo admiraban.
Y todos lo admiraban.
Cuando él predicaba estaba toda la iglesia allí.
Cuando él pregaba toda la iglesia estaba allí.
Cuando él no predicaba.
Cuando él no pregaba.
Nadie quería oír.
Ninguém queria ouvir.
Llegó un momento.
Llegó un momento.
El que él dijo lo siguiente.
Que ele disse o seguinte.
Cuando él disciplinaba a un hermano,
cuando él disciplinaba un hermano,
le dijo,
él dice,
si tú me pierdes a mí, pierdes al Señor.
Si você perder a mí, você perde o Senhor.
¿Sabe lo que eso significa?
Sabe o que isso significa?
El yo que estaba en el trono de su corazón,
o eu que estava no trono do seu coração, estava tão fortalecido
que o Senhor já não estava nesse trono.
Que o Senhor já não estava mais nesse trono.
Estava ele solo,
só estava ele sozinho ali.
Isso trouxe um grande sofrimento à igreja.
Isso trouxe um grande sofrimento para a igreja.
Passaram como 5 anos.
Passaram-se como 5 anos.
E que as tinieblas se abateram sobre a igreja.
No qual as trevas se abateram sobre a igreja.
Uma grande tempestade.
Uma grande tempestade.
Vientos fuertes soplaron sobre la iglesia.
Ventos fortes sopraram sobre a igreja.
El Señor apartó a ese hermano.
Então o Senhor colocou de lado esse irmão.
Y algunos lo siguieron.
E alguns o seguiram.
Otros quedaron.
Outros ficaram.
Tristes.
Tristes.
Desalentados.
Desanimados.
El Señor tardó más de 5 años.
O Senhor demorou mais de 5 anos.
En volver la vida,
em começar a trazer de volta a vida,
e poder reunir aqueles membros que haviam quedado desperdigados, desparramados,
e começou a reunir aqueles membros que estavam espalhados.
Muchos hermanos volvieron al mundo.
Muitos irmãos voltaram para o mundo.
Otros volvieron a sus antiguas congregaciones.
Outros voltaram para suas antigas congregações.
Individualismo.
Individualismo.
Ese es el mayor y más peligroso mal.
Este é o maior e o mais perigoso mal.
Que puede alcanzar a un siervo de Dios.
Que pode alcançar um servo de Deus.
Por eso, amados hermanos y hermanas.
Por isso, amados irmãos e irmãs.
Las tribulaciones que nos sobrevienen.
As tribulações que vêm sobre nós.
Los fracasos que nos sobrevienen.
Os fracassos que vêm sobre nós.
Los dolores que nos sobrevienen.
As dores que vêm sobre nós.
Son lo único que nos puede salvar.
São as únicas coisas que podem nos salvar.
De la soberbia.
Da soberba.
De la altivez.
Da altivez.
De la presunción.
Da presunção.
El Señor ha tratado muchos, varios años con nosotros.
O Senhor ha tratado muitos anos com nós.
En este momento en Chile hay un equipo de 10 obreros.
Nesse momento existe uma equipe de 10 obreros no Chile.
En un principio,
no princípio,
cuando este hermano fue dejado de lado,
quando esse irmão foi colocado de lado,
entonces comenzó una pugna por el poder.
Então começou uma busca pelo poder.
¿Quién iría a ocupar ese lugar?
Quem é que vai ocupar esse lugar?
Apesar del fracaso,
apesar do fracasso,
todavía había individualismo en los otros obreros.
Todavía existía un individualismo entre otros nos obreros.
Y pasaron algunos años difíciles.
Y fueron años difíciles.
Porque el hombre siempre piensa.
Porque o homem sempre pensa.
Que tiene que haber uno por encima de todos.
Tem que existir um homem sobre todos.
Ese es el modelo humano.
Este é o modelo humano.
Aún ese es el modelo del Antiguo Testamento.
Ainda que seja o modelo do Antigo Testamento.
En el Nuevo Testamento.
No Novo Testamento.
No tenemos modelos piramidales.
Não temos modelos piramidais.
Donde hay uno arriba por encima de todos.
Aonde existe um por cima de todos.
Al cual todos se sujetan, quien no se sujeta a nadie.
Todos devem se sujeitar a ele e ele não se sujeita a ninguém.
Eso no existe en el Nuevo Testamento.
Isso não existe no Novo Testamento.
Todos estamos sujetos unos a otros.
Todos estamos sujeitos uns aos outros.
Y aún los hermanos más maduros, los que tienen más responsabilidad.
Ainda aqueles mais maduros que têm mais responsabilidade.
Deben tener los oídos abiertos.
Devem ter os seus ouvidos abertos.
Cuando un hermano pequeño.
Quando um irmão pequeno.
Un hermano que apenas habla.
Um irmão apenas que fala.
Le llama la atención.
E chama atenção a ele.
Ele diz, hermano, eso no está bien.
Irmão, isso não está correto.
Gracias a Dios por esas instancias de corrección.
Graças ao Senhor por essas instâncias de correção.
No hay ninguno tan alto que los demás no puedan alcanzar.
Não existe ninguém mais alto que você, que os demais não possam alcançar.
No hay ninguno tan bajo que no deba ser levantado.
Não existe ninguém tão baixo que possa ser levantado.
Los montes tienen que bajar.
Os montes têm que baixar.
Los valles tienen que subir.
Os vales têm que subir.
Para que todos
vejamos
la gloria del Señor.
Vejamos a glória
como
do
hermanos.
Senhor. Como irmãos.
Los hermanos que van a Chile.
Os irmãos que vão para o Chile.
Ellos algunos preguntan.
Alguns perguntam.
De los 10 obreros, ¿cuál es el primero?
Dos 10 obreros, ¿cuál es el primero?
Nosotros decimos ninguno.
Nós dizemos nenhum.
No hay un primero aquí.
Não há nenhum primeiro aqui.
Ellos miran con desconfianza.
Então eles olham assim com desconfiança.
Será?
Será isso mesmo?
Entonces ellos quedan mirando.
Então eles ficam olhando.
¿Y si están 10 días allá?
Estão 10 dias ali.
Esos 10 días están mirando.
Então, esses 10 dias são dias
para ver cuál de los 10 es el primero.
Qual dos 10 aparece que é o primeiro?
Pero no hay un primero.
Mas não existe um primeiro.
El único primero es el Señor
Jesucristo. O único primeiro é o Senhor Jesus.
Él es el Señor.
Ele é o Senhor.
Nosotros somos siervos de él.
Nós somos servos dele.
Y de la misma manera como Pablo en el capítulo 9 de Hechos.
Da mesma maneira como Paulo no capítulo 9 de Atos.
Desde el primer momento tuvo que aprender.
Desde o primeiro momento ele teve que aprender
a escuchar al Señor a través de los hermanos,
a escutar o Senhor através dos irmãos.
Nosotros también tenemos que ejercitarnos en esa práctica.
Nós também temos que exercitar essa prática.
Tenemos que aprender a escuchar al Señor a través de la iglesia.
Devemos aprender a escutar o Senhor através da igreja.
Y de esa manera nosotros tendremos un caminar seguro.
Então dessa maneira nós podemos ter um caminhar seguro.
El Señor nos ha enseñado en Chile.
O Senhor tem nos ensinado no Chile.
É peligroso quando um homem anda solo.
É perigoso quando um homem anda sozinho.
Desconectado do resto do corpo.
Desconectado do resto do corpo.
Há obreiros no mundo.
Há obreiros no mundo.
Que vão onde querem.
Que vão aonde querem.
Que hacen lo que quieren.
Fazem o que querem.
Nunca consultan con nadie.
Nunca consultam ninguém.
No hay una iglesia a la cual ellos se sujeten.
Não existe uma igreja na qual eles se sujeitem.
Ellos son super espirituales.
Eles são super espirituais.
Ellos están por encima de la iglesia.
Eles estão por cima da igreja.
Essa figura não é bíblica.
Essa figura não é bíblica.
Não há nadie sobre a igreja, exceto o Senhor.
Não existe ninguém sobre a igreja, exceto o Senhor.
Quando um obreiro está em sua cidade, ele é um irmão a mais entre os
irmãos. Ele é um irmão a mais entre os irmãos.
Quando o Senhor o envia a outro lugar,
então
ele cumpre a encomenda que Deus lhe dá.
Então ele vai cumprir a encomenda que o Senhor deu a ele.
Mas vuelve a sua cidade,
quando ele volta à sua cidade,
ele é um mais entre
os irmãos. Ele é um mais entre os irmãos.
Essa é uma lição necessária.
Isso é uma lição necessária
para que aprendamos o caminho da humildade.
Para que possamos aprender o caminho da humildade.
A humildade não é um conceito.
A humildade não é
um conceito.
Não é
uma doutrina.
Não é uma doutrina.
A humildade é Cristo em nós.
A humildade é Cristo em nós.
A partir de uma alma quebrantada.
A partir de uma alma quebrantada.
Uma alma que ha sofrido. Ha passado por padecimentos tal como o Senhor.
Uma alma que tem sido passado por padecimentos igual
porque o Senhor por lo que padeceu aprendeu a obediência.
Por aquilo que o Senhor padeceu aprendeu a obediência.
E havendo sido perfeccionado.
E havendo sido aperfeiçoado.
Vindo a ser autor de nossa salvação.
Veio a ser autor da nossa salvação.
Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
El ministerio del Señor Jesús.
O ministério do Senhor Jesus.
Aqui na terra.
Aqui na terra.
Como Salvador.
Como Salvador.
El ministerio allá en los cielos.
O ministério ali nos céus.
Como sumo sacerdote.
Como sumo sacerdote.
Ambos ministérios.
Ambos os ministérios.
El terrenal y el celestial.
O terrenal e celestial.
El Señor pudo cumplirlos.
O Senhor pôde cumpri-los.
Porque primeiro.
Porque primeiro.
Él fue perfeccionado.
Ele foi aperfeiçoado.
A través de las aflicciones.
Através das aflições.
A través de los quebrantos.
Através dos quebrantamentos.
Como nós podemos fazer a obra de Deus?
Como que nós podemos fazer a obra de Deus?
Como podemos ajudar os irmãos?
Como é que vamos poder ajudar os irmãos?
Como vamos poder interceder por os irmãos?
Como que nós vamos poder interceder pelos
irmãos? Somos soberbios.
Nós somos soberbos.
E somos altivos.
Nós somos altivos.
Aí no mundo cristiano a ideia?
Há no mundo cristão uma ideia
que a oração do pastor tem mais poder.
Que a oração do pastor tem mais poder.
Então se há uma necessidade, tem que vir o pastor a orar.
Então se existe uma necessidade, então que venha o pastor para orar.
E se há que predicar o evangelho a uma pessoa em uma casa?
E se tem que pregar o evangelho para uma pessoa numa casa?
Que venha o pastor.
Que venha o pastor.
Ele é um homem ungido.
Ele é um homem ungido.
Em Chile havia uma congregação pentecostal.
No Chile existia uma congregação pentecostal
que tinha atrás um grande letreiro.
Que tinha atrás um grande letreiro.
Não toqueis a meu ungido.
Não toqueis ao meu ungido.
Qual creem vocês que era ungido?
Qual que vocês creem que é ungido?
É o pastor.
É o pastor.
Ai, de los hermanos que tocavam no ungido.
Ai, dos irmãos que tocarem no ungido.
Eles se ganavam o inferno imediatamente.
Vão para o inferno imediatamente.
Não,
irmãos. Não, irmãos.
Não há super ungidos na
igreja. Não existe super ungidos na igreja.
Todos nós somos ungidos.
Todos nós somos ungidos.
Porque a unção que recebeu Arão.
Porque a unção que recebeu Arão.
Nuestro Arão que é Cristo.
Nosso Arão que é Cristo.
É bajou até todas as vestiduras.
Bajou até todas as vestiduras.
Até o borde das vestiduras.
Até o bordo das vestiduras.
Todo o corpo foi ungido.
Todo o corpo foi ungido.
Com a unção que recebeu o Filho.
Com a unção que recebeu o Filho de Deus.
Toda a igreja está ungida.
Toda a igreja está ungida.
Assim que nunca pensemos.
Então assim nunca viemos a pensar.
Que há uma classe de cristãos especiais.
Ah, que existe uma classe de cristãos especiais.
A qual Deus se hoje.
Que Deus hoje.
Há orações tão preciosas.
Existem orações tão preciosas.
Tão liberadoras.
Tão liberadoras.
Que fazem irmãos muito pequenos.
Que fazem irmãos muito pequenos.
Eu sido bendecido muitas vezes por essas orações.
Eu tenho sido abençoado muitas das vezes por essas orações.
De tal maneira que.
De tal maneira que.
Aun quando nós decimos que necessitamos aprender a orar.
Ainda que muitas das vezes nós dizemos que necessitamos aprender a orar.
Sendo algo bueno.
Sendo algo bom.
Há um perigo ali.
Existe um perigo ali.
A oração é algo que temos que aprender.
A oração é algo que devemos aprender.
Então há um irmão na igreja que é bueno para orar.
Então existe um irmão na igreja que é muito bom para orar.
Então lo hacemos orar en las reuniones.
Então o fazemos orar nas reuniões.
Irmão, ore você.
Então, irmão, ora você.
Você ora muito lindo.
Você tem uma oração muito
linda.
Tem um
vocabulário muito rico.
Nossa, você tem um vocabulário
você
muito
rico.
Você
começa orando e diz.
Você quando começa a orar.
Alto e soberano Deus.
Alto e soberano Deus.
Hermanos y hermanas.
Irmãos e irmãs.
La oración más eficaz.
A oração mais eficaz.
Es aquella oración que surge de un corazón contrito y humillado.
É a oração que surge de um coração contrito e humilhado.
A veces,
às vezes,
son oraciones sin palabras.
São orações sem palavras.
A veces solo llanto.
Às vezes também somente chorando.
La mejor oración.
A melhor oração.
Como la oración de Ana.
Como a oração de Ana.
Sin palabras.
Sem palavras.
La unción está sobre toda la iglesia.
A unção está sobre toda a igreja.
Así que hermanos y hermanas.
Assim que irmãos e irmãs.
No hagan descansar todo el trabajo sobre los presbíteros.
Não vai fazer descansar todo o trabalho sobre o ombro dos presbíteros.
Tenha compaixão destes amados irmãos.
Tenha compaixão desses amados irmãos.
Há muita carga sobre eles.
Tem muita carga sobre o ombro deles.
Você poderia pensar.
Você pode pensar.
Ah, eles têm muito tempo.
Ah, eles têm bastante tempo.
Pero usted no sabe.
Mas vocês não sabem.
Quantas baterias del diablo?
Quantas baterias?
Quantos cañones del diablo?
Quanto canhões?
Quanta artilharia del diablo?
Quanta artilharia do diabo?
Está enfocando a los presbíteros.
Estão sobre o foco, na mira dos presbíteros.
Sobre ellos.
Sobre eles.
Sobre suas esposas.
Sobre suas esposas.
Sobre sus hijos.
Sobre seus filhos.
Oh, amados hermanos.
Oh, irmãos.
Es una carga muy pesada.
É uma carga muito pesada.
Es un peligro bastante grande.
É um perigo muito grande.
No eche más carga sobre ellos.
Não lance mais carga sobre eles.
La iglesia se edifica.
A igreja se edifica
quando todos os membros
quando cumprem
su ministerio.
Quando todos os membros cumprem seu ministério.
Usted tiene un ministerio.
Você tem um ministério.
Cumpla su ministerio.
Cumpla o seu ministério.
Algunos piensan que el ministerio de un cristiano es predicar el evangelio.
Alguien piensa que el ministerio de un cristiano es pregar el evangelio.
El otro día una hermana estaba muy afligida.
Un otro día una hermana estaba con mucha aflicción.
Me dijo.
Me dice.
Yo siento una gran acusación en mi conciencia.
Siento una grande acusación en mi conciencia.
Porque yo sé que debo predicar el evangelio.
Porque
yo sé
que debo pregar el evangelio.
Cuando voy en un bus.
Cuando voy en un ómnibus.
Y tengo que predicarle a mi compañero de asiento.
Yo tengo que pregar a mi compañero de asiento.
Pero hermano, yo no puedo.
Mas irmão, eu não posso.
He intentado muchas veces.
Eu tenho tentado muitas vezes.
No logro sacar las palabras.
Não consigo
me pongo
me
nervioso.
As palavras, eu me coloco
me transpiro as mãos.
Começo a transpirar as mãos.
Não logro hacerlo.
Não consigo fazer.
E quando chego ao final do caminho,
quando chego ao final do caminho,
me sinto mal.
Me sinto mal.
Poderá perdonar-me o Senhor?
Será que o Senhor pode me perdoar?
E eu lhe disse, irmã.
E eu disse à irmã.
Você crê que essa é a função que você tem dentro do corpo de Cristo?
Você crê que essa é a função que você tem no corpo de Cristo?
Não será que o Senhor tem outro ministério para você?
Será que o Senhor não tem outro ministério para você?
A ver, o que é aquilo que você sente que o Senhor pôs em seu... Qual é o depósito que você crê que o Senhor pôs em seu coração?
Qual é o depósito que você crê que o Senhor colocou no seu coração?
Qual é a carga que você tem dentro do seu coração para servir ao Senhor?
Qual é a carga que você tem dentro do seu coração para servir o Senhor?
Ela me disse: Ah, eu me sinto muito contenta quando posso ensinar aos niños.
Eu me sinto muito feliz quando posso ensinar às crianças.
Eu me sinto feliz.
Eu me sinto feliz.
Aí me sinto como que me desahogo e tudo é fácil.
Ah, e as coisas desenvolvem, tudo é fácil.
Então eu disse à irmã.
Então eu disse para a irmã.
Esse é o seu ministério.
Esse é o seu ministério.
Alegre-se em lo que Deus lhe deu.
Alegre-se naquilo que o Senhor te
deu. Não aceite mais acusações.
Não aceite mais acusações.
O Senhor usará aquele irmão ou irmã.
O Senhor usará aquele irmão e irmã.
Aquele lhe deu a graça para compartilhar o evangelho.
Aquele que lhe deu a graça para compartilhar o evangelho.
Essa pessoa não se perderá.
Essa pessoa não se perderá.
Em Temuco temos um irmão maior, anciano.
Em Temuco nós temos um irmão ancião.
Tem mais de 80 anos.
Tem mais de 80 anos.
Ele tem uma incrível facilidade.
Ele tem uma incrível facilidade.
Cada pessoa que se põe por delante,
cada pessoa que se coloca,
não alcança a passar um minuto.
Não alcança, não passa um minuto.
Ele está falando do evangelho.
Ele já começa a falar do evangelho.
Ele está dizendo que confessa o nome do Senhor.
Confesse o nome do Senhor.
Muitas pessoas han sido convertidas por el ministerio de ese hermano.
Muitas pessoas têm recebido o Senhor por o ministério desse irmão.
A veces hermano se ha parado en el púlpito.
A veces irmão está do lado do púlpito.
Y ha intentado decir algunas cosas.
Y ele vai tentar dizer algumas coisas.
Y se enreda todo.
E se enrola tudo.
Pero póngalo usted delante de una persona.
Mas coloque ele na frente de uma pessoa.
Y va a ver lo que es la gracia de Dios.
E você vai ver o que é a graça de Deus.
Cada uno de nosotros tiene un don.
Cada um de nós temos um dom.
Tem uma graça especial.
Tem uma graça especial.
Há algo de Cristo que você tem.
Há algo de Cristo que você tem.
Que eu não tenho.
Que eu não tenho.
Que nadie más tiene.
Ninguém mais tem na igreja.
Hermano,
irmão,
Cristo é tão rico.
Cristo é tão rico.
É tão variado.
É tão variado.
É tão multiforme.
É tão multiforme.
Que ele se expressa de uma maneira diferente através de cada um de nós.
Que ele se expressa de uma maneira diferente de cada um de nós.
Assim que agora vamos a dizer algo ao irmão que está ao lado.
Então vamos dizer algo que está no irmão do nosso lado.
Mire, isso é muito importante.
Olhem, isso é muito importante.
Tu tienes algo de Cristo que eu não tenho.
Você tem algo de Cristo que eu não tenho.
Vamos a dizer algo mais.
Vamos dizer algo mais.
Se tu não expressas o que Cristo ha puesto em ti.
Se você não expressa aquilo que Cristo tem colocado em você,
isso, se tu não expressas,
isso, se você não expressa,
quedará sem expressão.
Você vai ficar sem expressão. Não.
Isso quedará sem expressão.
Isso ficará sem expressão.
Isso que tu tens de Cristo,
isso que você tem de Cristo,
quedará sem expressão.
Ficará sem expressão.
Não sei se você entendeu.
Quedará?
Sem expressão.
Quedará sem expressão. Ficará sem expressão.
Isso.
Se você não expressar isso que você tem de Cristo, vai ficar sem expressão.
É dizer, algo de Cristo vai quedar sem expressão.
Ou seja, algo de Cristo que está em você vai ficar sem ser expressado.
Le ha pasado las reuniones de la iglesia.
Tem acontecido nas reuniões da igreja.
Está la reunión avanzando.
A reunião está avançando.
E de pronto usted tiene una palabra en su corazón.
E de repente você tem uma palavra
no seu coração.
E o Espírito
te dá testemunho.
E o Espírito te dá testemunho.
Que usted tiene que hablar.
Que você tem que falar.
Você está muito tímido.
Mas você está muito tímido.
E você diz, será ou não será do Senhor?
Será ou não será do Senhor?
Então você cierra a boca.
Então você fica com a boca
e
fechada.
E em seguida. Outro irmão. Dijo lo que usted no dijo.
Ele fala o que você não falou.
Então o Espírito. Queria falar através de você.
Queria falar através de você.
Algo de Cristo.
Algo de Cristo.
E ponerlo à disposição de los hermanos.
E colocar à disposição dos irmãos.
Pero usted no estuvo dispuesto.
Mas você não estava disposto.
Así que el Espíritu tuvo que usar a otro.
Então o Espírito tem que usar outro.
Talvez não de la misma manera.
Talvez não da mesma maneira.
Porque usted estuvo callado.
Porque você ficou calado.
La iglesia es maravillosa.
Mas a igreja é maravilhosa.
Por que é maravilhosa?
Por que ela é maravilhosa?
Porque é Cristo em outra forma.
Porque é Cristo em outra forma.
Vamos a ler um versículo em Efésios.
Vamos ler um versículo em Efésios.
Capítulo 3. Versículo 10.
Efésios 3, versículo 10.
Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja a los principados e potestades em los lugares celestiais.
Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes.
Aqui se habla de que a sabedoria de Deus é dada a conhecer através da igreja.
Aqui fala que a sabedoria de Deus é dada a conhecer por meio da igreja.
E que há observadores espirituais.
E que existem observadores espirituais.
Que escutam essa sabedoria.
Que escutam essa sabedoria.
Que são espectadores de isso que a igreja faz ou diz.
Que são espectadores daquilo que a igreja faz ou diz.
E que é a sabedoria?
O que é a sabedoria?
Em toda a Bíblia, se nós miramos a Bíblia,
se nós olharmos em toda a Bíblia,
veremos que a sabedoria não é um conceito.
Vamos ver que a sabedoria não é um conceito.
A sabedoria é uma pessoa.
A sabedoria é uma pessoa.
A sabedoria é Cristo.
A sabedoria é Cristo.
E aqui diz que esta sabedoria é multiforme.
E aqui diz que essa sabedoria é multiforme.
Quer dizer que tem muitas formas.
Ou seja, tem muitas formas.
Sin embargo, la palabra griega aquí,
no entanto, a palavra grega aqui
tiene mucho más significado que esta traducción.
Tem muito mais significado do que essa tradução.
La palabra griega significa.
A palavra grega significa
multicolor,
multicoloridos
e resplandecente.
E resplandecente.
Sabedoria.
Sabedoria.
Es decir, esta sabedoria tem muitos colores.
Essa sabedoria tem muitas cores.
E muitos destellos de luz.
E tem muitos reflexos de luz.
Então, quando Cristo é expressado às potestades superiores através da igreja.
Então, quando Cristo é expressado às potestades superiores através da igreja.
É o mesmo.
É o mesmo.
Que se você observa um corpo.
É a mesma coisa que você observar um corpo.
Imaginémonos un cuerpo como una piedra preciosa.
Vamos imaginar o corpo como uma pedra preciosa.
Pero mucho más que una piedra preciosa.
Mas muito mais que uma pedra preciosa.
Digamos un cuerpo que podría ser la unión de miles de piedras preciosas.
Então vamos ver um corpo que tem uma milhares de pedras preciosas.
Entonces, cuando ese cuerpo se mueve,
então quando esse corpo se
cuando
move,
ese cuerpo se vuelve,
quando,
gira,
quando ele vai girando,
va despediendo rayos de luz.
Ele vai dispensando raios de luz.
Diferentes colores.
De diferentes cores.
Diferentes intensidades.
De diferentes intensidades.
La palabra más parecida en español y en portugués.
A palavra mais semelhante, tanto para o espanhol como para o português.
É uma que se usa muito pouco.
É uma que se usa muito pouco.
Es iridiscencia.
É iridiscência.
Es decir, la iridiscente sabiduría de Dios.
A iridiscente sabedoria de Deus.
Essa é a tradução mais completa.
Essa é a tradução mais completa.
Agora, vocês sabem que nas escrituras se habla bastante das pedras preciosas.
Vocês sabem que as escrituras falam muito acerca das pedras preciosas.
Em Gênesis aparecem as pedras preciosas.
Em Gênesis aparecem pedras
e preciosas.
Também
em Apocalipse.
E também em Apocalipse.
Ali na Nova Jerusalém.
Ali na Nova Jerusalém.
O trono de Deus, quando Juan lo vê no capítulo 4, era como uma pedra de jaspe.
Quando João vê no capítulo 4, o trono de Deus é como uma pedra de jaspe.
E a igreja é toda também de jaspe.
E a igreja também é toda de jaspe em Apocalipse.
E quando encontramos o primeiro dos cimentos da Nova Jerusalém, também é jaspe.
Então, quando encontramos os primeiros fundamentos da Nova Jerusalém, também é jaspe.
Mas há outras pedras preciosas.
Mas existem outras pedras preciosas.
Uma por cada apóstolo.
Um para cada apóstolo.
Então, o Senhor aqui nos mostra através deste versículo.
Então o Senhor aqui nos mostra através desse versículo
que as pedras preciosas são talvez o melhor exemplo.
Que as pedras preciosas são o melhor exemplo, talvez.
Acerca de lo que cada um de nós é para o Senhor.
Acerca de cada um do que nós somos para o Senhor.
Cada pedra preciosa tem distintos coloridos.
Cada pedra preciosa tem sua distinta
cor. E produz distintos destellos.
E produz distintos reflexos.
Então, isso é Cristo.
Isso é Cristo.
Cada um de vocês é uma pedra preciosa.
Cada um de vocês é uma pedra preciosa.
Cada um de vocês despide a refulgência de um color.
Cada um de vocês desprende a refulgência de uma cor.
Nenhum color é igual ao outro.
Nenhuma cor é igual a outra.
Nenhum brilho é igual ao outro.
Nenhum brilho é igual ao outro.
Vocês recordam em 1 Coríntios quando dizem?
Vocês se lembram em 1 Coríntios
que cada estrela é diferente de outra em glória?
Que cada estrela é diferente de outra em glória?
Sim.
Sim.
Podem haver milhões de estrelas.
Pode existir milhões de
estrelas.
Mas
Deus é tão grande em sua criação.
Mas Deus é tão grande em sua criação.
E cada uma dessas estrelas tem uma glória diferente.
Cada estrela tem uma glória própria.
Em que conhecemos a grandeza de Deus?
Em que conhecemos a grandeza de Deus?
É que se hoje na Terra há 5 mil milhões de pessoas.
Se que hoje na Terra existem 5 milhões de pessoas.
Nenhuma é igual à outra.
5 bilhões de pessoas, nenhuma é igual à outra.
E na igreja?
E na igreja?
Todos nós somos,
chamados
a expressar a Cristo, com um color diferente,
com uma cor diferente,
com um destello diferente, Quando o Senhor chamou a Pedro, lhe disse.
Quando o Senhor chamou a Pedro, disse:
Tu eres Simón, hijo de Jonás.
Tu és Simão, filho de Barjonas.
Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra.
Então você será chamado Cefas, que quer dizer pedra.
Vocês sabem que Pedro foi chamado pedra?
Vocês sabem que Pedro foi chamado pedra?
Depois de haver sido polvo,
depois de ter sido pó,
porque tudo o que é natural é polvo,
porque tudo que é natural é pó.
Então, quando Pedro mostra a igreja em sua primeira epístola,
la
mostra
epístola,
como uma construção com pedras vivas,
então ele mostra a igreja como uma construção de pedras vivas.
Sin embargo, as pedras,
no entanto, as pedras,
todavía são opacas.
São opacas.
É preciso que o Espírito Santo trabalhe nas pedras.
É necessário que o Espírito Santo trabalhe nessas pedras.
Para que haja uma transformação.
Para que haja uma transformação.
De uma pedra a uma pedra preciosa.
De uma pedra opaca para uma pedra preciosa.
Pedro em seu caminhar de la tierra.
Pedro no seu caminhar sobre a terra.
Era uma pedra em transformação.
Era uma pedra em transformação.
Tu, amado hermano e hermana.
Tu, amado irmão e irmã.
Aqui agora,
aqui e
agora.
Nesses
dias de tua carreira,
nesses dias da sua carreira.
Tu és uma pedra em transformação.
Tu és uma pedra em transformação.
Uma pedra opaca,
uma pedra opaca
que se vai transformando,
que se vai se transformando.
Em uma pedra preciosa.
Em uma pedra preciosa.
E qual é a diferença entre uma pedra comum e uma pedra preciosa?
E qual é a diferença de uma pedra comum e uma pedra preciosa?
É que a pedra preciosa é translúcida.
É que a pedra preciosa é transparente.
Ella puede reflejar la luz.
Ela pode refletir a luz.
Ella no tiene luz propia.
Ela não tem luz própria.
Pero tiene la capacidad de reflejar
la luz. Mas ela tem a capacidade de refletir a luz.
De una manera maravillosa.
De uma maneira maravilhosa.
Yo estuve en Colombia hace unos días atrás.
Eu estive em Colômbia alguns dias atrás.
El hermano Gino tiene una colección de piedras preciosas.
O irmão Gino tem uma coleção de pedras preciosas.
A él le gusta mucho hablar de este tema.
Ele gosta muito desse tema.
Entonces, el momento más importante de la comunión que tuvimos.
Então, nesse momento mais importante da comunhão.
El día anterior a mi regreso.
Um dia anterior ao meu retorno.
Hermano Eliseo.
Irmão Eliseo.
Ahora le voy a mostrar.
Agora vou te mostrar.
Ese era su tesoro.
Essa é a sua pessoa.
Então ele está com uma caixinha, uma caixa de por aí.
Então ele retirou uma caixa
e la volcou sobre a mesa
e derrubou sobre a mesa
muitas pedras.
Muitas preciosas. Pedras preciosas.
De todos os colores e as formas.
De todas as cores e formas.
E perguntou para mim.
E perguntou para mim.
Qual gostaria ser a você?
Qual que você gostaria de tomar para você?
Não. Em qual pedra você le gostaria transformar-se?
Ah, em qual pedra você gostaria de se transformar?
Aí é muito difícil elegir. É muito difícil elegir.
É muito, muito difícil
todas
escolher,
são
porque são todas são muito preciosas.
Esse é o objetivo de Deus.
Este é o objetivo de Deus.
Isso é o que está fazendo o Espírito Santo.
Isso
agora.
Que o Espírito Santo está fazendo agora.
Para que cheguemos a ser pedras preciosas.
Para que possamos chegar a ser pedras
e
preciosas.
Expressar aquilo que Cristo ha ido formando em nós.
Expressar aquilo que Cristo está formando em nós.
Mejor dicho, aquilo que o Espírito Santo ha formado de Cristo em nós.
Ou melhor dizendo, aquilo que o Espírito Santo está formando de Cristo em nós.
São lindas as pedras preciosas.
São lindas as pedras preciosas.
Pero hay un problema, hermano.
Mas existe um problema.
As pedras preciosas se forman a través de un largo período.
A pedra preciosa é formada
através de
um longo processo.
Muitas operações e processos.
Através de muitas operações e processos.
Há duas características, dois elementos que incidem na formação de uma pedra preciosa.
Há dois elementos, duas características que sobrepõem sobre a formação de uma pedra preciosa.
El calor,
o calor
e a pressão.
E a pressão.
Un hermano ha escrito lo siguiente.
Un hermano escribió lo siguiente.
Un centímetro cúbico de carbón.
Un centímetro cúbico de carbón.
Necesita 53 toneladas de presión.
Necesita de 53 toneladas de presión.
A 2760 grados
Celsius. A 1760 grados Celsius.
Para convertirse.
Para se converter.
En un diamante.
En un diamante.
53 toneladas de presión.
53 toneladas de presión.
2760 grados.
2760 grados. 2700.
Por mucho tiempo.
Por mucho tiempo.
Esta es la parte difícil.
Essa é a parte difícil.
Son lindas las piedras preciosas.
As pedras das preciosas são lindas.
Mas sem pressão.
Mas sem pressão.
Sem alta temperatura.
Sem alta temperatura.
Não há pedra preciosa.
Não existe pedra preciosa.
Então, amados irmãos e irmãs.
Então, amados irmãos e irmãs.
Por que a igreja?
Por que a igreja?
Há tantas dificuldades.
Existem tantas dificuldades.
Por que, havendo uma glória tão grande no meio da igreja?
Por que existindo uma glória tão grande no meio da igreja?
Sendo a igreja algo tão celestial.
E sendo a igreja algo tão celestial.
Ocorrem às vezes coisas tão terríveis.
Acontecem coisas tão terríveis.
Por quê?
Por quê?
Porque o Espírito Santo está submetendo-nos a nós.
Porque o Espírito Santo está submetendo a nós.
A situações.
A situações.
A pressões tão fortes.
A pressões tão fortes.
Que às vezes desesperamos.
Que às vezes desesperamos.
Há irmãos que dizem.
Há irmãos que dizem.
Eu não suporto mais.
Eu não suporto mais. Eu
me vou fora.
Ah, eu vou para fora, vou embora.
E se vão ao mundo.
E vai para o mundo.
Se olvidam da
igreja. Esquecem da igreja.
Se olvidam do Senhor.
Esquecem do Senhor.
Ah, por fim vou estar tranquilo.
Ah, ali eu vou estar tranquilo.
y se meten en su trabajo
y comienzan
a ganar dinero,
trabajar y ganar dinero,
empiezan a tener mucho éxito
y comienzan a tener mucho éxito,
y de pronto todo se comienza a derrumbar.
Entonces de repente todo comienza a caer.
Él iba huyendo de las presiones.
Él está fugiendo de la presión.
Allá ahora está lleno de presiones.
Ahora está cheio de presiones.
Otra presión.
Otras presiones.
Diferentes.
Diferentes.
Entonces, la diferencia es.
La diferencia es
que allá está solo.
Él lá está sozinho.
Allá no tiene ayuda.
Lá él no tiene ayuda.
Entonces vuelve en sí, dice.
Entonces él volta para sí.
Volveré a la casa de mi padre.
Voltaré para a casa de mi padre.
¿Recuerdan esas palabras?
No sé si lembran de esas palabras.
Volveré a la casa de mi padre.
Voltaré para a casa de mi padre.
Y entonces regresan a la iglesia.
Entonces él regresa para la iglesia.
Muy quebrantado.
Muy quebrantado.
Ahora sí.
Ahora sí.
Están en condiciones de despedir algún brillo.
Ahora está en condición de refletir algún brillo.
Hermanos y hermanas.
Irmãos e irmãs.
Somos piedras opacas.
Somos pedras opacas.
Somos piedras brillantes, preciosas.
Somos pedras brillantes e preciosas.
¿Cuál es el grado de nuestra transparencia?
¿Cuál es el grado de nuestra transparencia?
¿Estamos expresando algún color de Cristo?
¿Estamos expresando alguna cor de Cristo?
¿En qué punto de ese proceso estamos?
¿En qué punto de ese proceso nós estamos?
Yo confío en el Señor.
Yo confío en el Señor.
Que Él sacará adelante su obra.
Que Él retirará.
Va a completar su obra.
Él va a completar su obra.
En cada uno de nosotros.
En cada uno de nós.
Solo le pedimos al Señor.
Solo pedimos al Señor.
No que quite la presión o las altas temperaturas.
No que retire la presión y tampoco las altas temperaturas.
Sino que nos conceda la gracia.
Sino que nos conceda gracia.
Para soportar.
Para soportar.
Y no solos.
Y no sozinhos.
Esta carrera no es individual.
Esta carrera no es para individuos individuales.
Esta es la carrera del cuerpo.
Esta es la carrera del cuerpo.
Todos juntos.
Todos juntos.
Entonces cuando él está bajo presión.
Entonces cuando yo estoy debajo de presión.
Usted puede ayudar al hermano.
Usted puede ayudarlo.
Cuando yo estoy bajo presión.
Cuando él está debajo de presión.
Él podrá ayudarme a mí.
Entonces yo puedo ayudarlo.
¿Por qué me puede ayudar?
¿Por qué que él puede me ayudar?
Porque él ya estuvo en esa situación.
Porque él ya estuvo en esa situación.
Si tú has sufrido,
si você está sofrendo,
algún dolor,
si você está sentindo alguna dor,
alguna aflicción,
alguna aflicción, en Cristo,
tú estás en condiciones de ayudar a tu hermano.
Então você tem condição de ajudar o seu irmão.
Si tú no has pasado por ninguna aflicción,
si você não tem passado por nenhuma aflição,
tú no estás en condiciones de ayudar mucho.
Você não está em condições de ajudar muito.
Así que las aflicciones,
así que las aflicciones,
así que los dolores,
las dores,
son necesarios,
son necesarios.
Nos hacen madurar,
nos hacen amadurecer,
más sensibles,
más sensibles,
más transparentes,
más transparentes.
Usted puede ver a Cristo en el hermano.
Usted puede ver Cristo en aquel
hermano. No ve mucho del hermano, más ve a Cristo.
Usted
no
ve mucho de aquel hermano. Usted ve Cristo.
Algún rasgo de Cristo.
Usted ve una característica de
Cristo. La paciencia de Cristo.
La paciencia de Cristo.
El amor de Cristo.
El amor de Cristo.
La ternura de Cristo.
La ternura de Cristo.
Ustedes saben que Cristo tiene ternura.
Ustedes saben que Cristo
tiene ternura. Usted sabe que él es tierno.
Usted sabe que él es tierno.
Por eso Pablo digo, os ruego por la ternura de Cristo.
Por eso que Pablo dice, eu rogo pela ternura de Cristo.
Tal vez una de las características,
tal vez una de las características
más interesantes de un cristiano maduro.
Más interesante de un cristiano maduro.
Es esa.
Es esa.
De una iglesia madura.
De una iglesia madura.
No una iglesia severa.
No una iglesia severa.
No una iglesia llena de juicio.
No una iglesia cheia de juicio.
No una iglesia llena de ley.
No una iglesia cheia de ley.
No.
No.
Una iglesia con un corazón sensible.
Una iglesia con corazón sensible.
Porque ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia?
¿Qué es lo que caracteriza a la iglesia?
Voy a decir algo que tal vez puede parecer herejía.
Voy a decir algo para ustedes que pueda parecer una heresía.
Hermanos,
irmãos,
lo que caracteriza a la iglesia.
O que caracteriza
no
a igreja.
No es la justicia.
No es la justicia.
No es la santidad.
No es la santidad.
No es la disciplina.
No es disciplina.
Es el amor.
É o amor.
Es el amor.
É o amor.
También la justicia.
También la justicia.
También la santidad.
También la santidad.
También la disciplina.
También la disciplina.
También el juicio.
También el juicio.
Pero sobre todo,
mas sobre todo isso,
el amor.
O amor.
Cristo amó a la iglesia.
Cristo amou a igreja
y se entregó a sí mismo.
E se entregou a si mesmo
por ella.
Por ela.
Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor.
Seamos más amorosos todavía.
Entonces seamos más amorosos todavía.
¿Recuerda cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses?
¿Usted se lembra cuando Pablo escribe para Tesalonicenses?
Dice, yo sé que ustedes se aman unos a otros.
Yo sé que ustedes aman unos a los otros.
Pero tienen que abundar en ello más y más.
Ustedes tienen que abundar en eso más y más.
¿Han leído eso?
¿Ustedes han leído eso?
¿Se aman ustedes?
¿Se aman?
Tienen que amarse más.
Entonces tienen que se amar más y más.
Es lo único que nosotros siempre somos deudores.
La única cosa que nosotros siempre somos deudores.
Hay una deuda que nunca pagaremos.
Hay una deuda que nunca pagaremos.
Y es la deuda del amor.
Es la deuda del amor.
Siempre somos deudores.
Siempre seremos deudores.
Siempre estamos faltos de eso.
Siempre está nos faltando.
Así que no dude, hermano.
Así entonces no duvide.
Tienen que amar más.
Tienen que amar más.
A todos sus hermanos.
A todos sus hermanos.
Que el Señor los bendiga.
Que el Señor os abençoe.
Vamos a hacer bien.
Vamos a orar.
Pueden estar de pie los hermanos.
Los hermanos pueden se colocar de pie. Amén.
He tomado algunos minutos más y voy a pedir perdón a los hermanos.
Yo voy a pedir perdón a los hermanos que yo tomé un minuto a más.
Mas cuando uno habla por última vez.
Mas siempre cuando alguien fala por última
uno
vez.
Uno se toma cierta licencia.
Entonces se toma cierta libertad.
En Chile hay un dicho que es muy común entre los escolares.
En Chile hay un dito que es muy común entre los escolares.
Último día nadie se enoja. Último día nadie se enoja.
No último día ninguém deve ficar enojado é
bravo. Último día nadie se enoja.
No último día ninguém deve ficar enjoado, nervoso, bravo.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Padre, te damos gracias.
Pai, te damos gracias.
Gracias por tu consejo.
Gracias. Pelo teu conselho.
Gracias por tu palabra.
Obrigado pela sua palavra.
Gracias por Cristo.
Obrigado por Cristo.
Gracias por la iglesia.
Obrigado pela igreja.
Gracias por este maravilloso misterio.
Obrigado por esse maravilhoso mistério.
Que ha sido descubierto entre nosotros.
Que tem sido descoberto até nós.
Gracias porque esto eres tú en nosotros.
Porque isso é tu em nós.
Queremos pedirte que nos sigas transformando.
Queremos te pedir que venha seguindo nos
transformando.
Queremos
ser transparentes.
Queremos ser transparentes.
Queremos ser brilhantes.
Queremos ser brilhantes.
Com tua glória, Senhor.
Com a tua glória, Senhor.
Expressar todo o maravilhoso que tu eres.
Expressar tudo aquilo que maravilhoso que tu és.
Aqui nesta cidade.
Aqui nesta cidade.
Para tua glória, Senhor.
Para tua glória.
Em nome de Jesus.
Em nome do Senhor Jesus.
Amém.
Amém.
Graças.